Senhora Doria Cleiciófono, que preside a sessão nesse momento. Eu vou fazer um comentário sobre as manifestações que aconteceram em todos os estados no dia de ontem. E me sinto com autoridade para fazer isso, porque todas as manifestações que aconteceram até hoje, seja pró a presidenta, seja contra a presidenta, eu sempre comentei. E não sou daqueles que desconhecem essas mobilizações. Todas elas, desde 2013, 2014, 2015, 2016, sempre comentei na tribuna a legitimidade e a importância das mobilizações. Como comentei as do passado, sou, por dever, inclusive, de coerência do meu mandato, de comentar que ontem, senhora presidenta, sem sombra de dúvida, milhares de pessoas em todos os estados fizeram manifestações em defesa da democracia e demonstrando, como já falaram diversos juristas, que não há embasamento legal para a proposta do impeachment. Eu cumprimento a todos que se mobilizam e que demonstram nas ruas a sua posição em relação à situação econômica, social, política e ética que hoje nós debatemos no país. As mobilizações ajudam, claro que ajudam. Ajudam para que o Congresso Nacional volte a pisar neste chão aqui, que é o coração da democracia, que é o parlamento, que é essa casa, com um olhar voltado para os interesses da população. Senador Gleisi, eu estou louco para que termine logo essa história de impeachment para cá, impeachment para lá, impeachment para cá, impeachment para lá, para que de uma vez por todas, e creio eu que vai ser resolvido agora na Câmara dos Deputados. Eu, já um tempo atrás, eu dizia, se vão instalar esse impeachment, instalem de uma vez e votem. Votem com a consciência de cada parlamentar. Acreditava que não chegaria ao Senado. Agora, acredito eu que não chegará ao Senado, que vai se resolver lá na Câmara. Que resolva lá, então, e vamos depois fazer aquilo que a senhora faz de melhor. Vossa Excelência tem uma visão muito, muito boa da economia. Eu, quando Vossa Excelência sobe à tribuna para falar de dados, de números, perspectiva, erros e acertos do nosso governo, o faço com muita competência. É isso que eu quero ouvir cada vez mais aqui na tribuna do Senado. Estou esperançoso que, de mais em diante, que é o mês do trabalhador, o Congresso volte a trabalhar. Volte a trabalhar, apontando caminhos, discutindo com o Executivo, com a sociedade organizada, formas de nós diminuirmos a taxa de juros, por exemplo, que eu sei que Vossa Excelência também defende, que a gente possa, como sempre dizia o presidente Lula, apostar no nosso mercado interno. São 210 milhões de pessoas que deu certo, que tendo poder de compra. E eu não sou economista, mas isso dá para quase que no ABC dizer que são 200 milhões de pessoas que têm o poder de compra, consequentemente consomem, alguém produz, alguém vende, enfim, é a roda da economia. E, naturalmente, o governo arrecada e terá recursos para os nossos chamados planos sociais, que eu não esqueço, e repito e dizia outro dia, é inegável que muito mais pessoas nesse país estão na universidade. Aumentamos em 10 vezes o número de universitários. É inegável que tiramos da miséria absoluta quase 35 milhões de pessoas. É inegável, não tem como dizer que não. Eu fazia greve de fome em legislaturas passadas, eu estou há 30 anos no parlamento, para que o salário mínimo chegasse a 100 dólares. Ultrapassou a 300 dólares. É inegável que eu sonhava um dia de chegar numa universidade e ver brancos, negros e índios na universidade. E a cor que eu via nas universidades era só uma. Quando eu ia fazer palestra, porque já era deputado, hoje não. Hoje
nós encontramos nosso povo de mãos dadas e diziam que haveria um preconceito e que os alunos brancos não aceitariam os meninos e meninas que vieram das cotas e muitos da favela. Se enganaram, quebraram a cara. Não há problema nenhum na universidade. A nossa juventude não é preconceituosa e por isso ela está integrada nas universidades. Projeto que foi muito bem encaminhado pelo presidente Lula e depois pela presidenta Dilma, e aqui foi aprovado. É inegável que nós geramos mais de 20 milhões de novos empregos. Geramos quase 25 milhões. Me lembro que era 25 milhões, chegamos a 45 milhões. Bom, agora estamos atravessando uma crise e também reconhecemos que houve, estão havendo muitos pessoas que estão sendo desempregadas e que nós queremos retomar, e é esse debate que eu quero fazer. O debate da retomada do emprego, a retomada da discussão dos nossos investimentos, principalmente nos planos sociais. É isso que a gente quer discutir. Bom, enquanto ficar impeachment para cá, impeachment para lá, não se discute nada. E confesso, senhora presidenta, que muitos debates aqui me deixam, às vezes, um pouco triste. Porque eu gostaria de não estar atravessando por esse momento. E alguns dizem, mas, Paim, eu falei isso ontem na tribuna, inclusive, tu está com um ar triste ultimamente. Claro, vou estar contente. O nosso país, numa situação como essa, esse debate infernal que não termina. Parece que as eleições de 2014 continuam. Sei que muitos não gostam de dizer isso, mas é verdade, parece que o debate ainda é de quem vai assumir o poder amanhã. Bom, esse debate nós temos que fazer no momento adequado e vamos voltar a trabalhar na expectativa muito grande que o povo brasileiro tem do nosso trabalho aqui no Congresso Nacional. Por isso, senhora presidenta, eu vou falar de saúde, mas não podia deixar de comentar que foram muito grandes e bonitas as manifestações de ontem, sem nenhum acidente, sem nenhuma agressão, sem nenhuma violência.
Se me permite uma parte, senador Paim, de fato foram. Eu tive a oportunidade de participar aqui em Brasília, andei com o povo. Era uma manifestação pacífica, uma manifestação a favor da legalidade, da democracia. E principalmente dos direitos conquistados. Quem estavam nas ruas eram os trabalhadores, era o pessoal do movimento sindical, dos movimentos sociais, mas o povo também, povo simples, agricultores, que sabiam o que significou a democracia para a conquista desses direitos. Sem democracia, nós não teríamos feito a Constituição de 88, não teríamos colocado nela tantos direitos que hoje a gente pode executar. Sem democracia, não teríamos eleito os presidentes da República. Sem democracia, não faríamos o debate nessa casa. Sem democracia, Vossa Excelência não poderia ter dado tantas contribuições como deu ao direito dos trabalhadores. Então, foi uma manifestação bonita, porque ela foi uma manifestação a favor. Não era a favor da presidenta Dilma, do presidente Lula, do PT. Aliás, muitas pessoas que estavam ali têm críticas à política econômica do governo, têm críticas a algumas medidas a serem adotadas, como Vossa Excelência já... fez várias aqui e sob a sua visão corretas, e algumas eu concordo, mas eles não estavam questionando isso. Eles sabiam que tem críticas, mas que ali era resultado de um processo democrático. E que se nós não defendêssemos a democracia, não defendemos a democracia, isso tudo vai voltar atrás. Então, de fato, foi muito bonito. Eu queria parabenizar todos que foram às ruas ontem com esse espírito, né, de nacional e esse espírito em favor do Estado Democrático de Direito.
Eu aproveito a sua parte para também comentar do ato que participamos juntos ontem pela manhã na Comissão de Direitos Humanos. Foi lançado simplesmente uma frente parlamentar mista com a sociedade civil em defesa dos direitos dos trabalhadores. Essa frente mista de deputados e senadores vai funcionar por temas. Ontem mesmo eu falava com a Graça e ela me dizia, senador Paim, tu já está trabalhando aí com o trabalho escravo, com a privatização dos presídios, com o negociado sobre o legislado, sobre a terceirização. Então, isso pode ser um tema que nós gostaríamos que Vossa Excelência cuidasse. E claro que eu acatei com muita tranquilidade, como outros senadores e deputados tratarão de outros temas que vai um se encontrando com o outro. porque está tudo ligado, no fundo, à economia, à discussão sobre as estatais, à discussão sobre esse PL que veio agora da negociação entre o governo e os estados, que envolve os servidores públicos. Tudo é tema que nós vamos discutir nessa frente, eu diria, ampla. Mas também essa frente, eu quero pegar o grande Vossa Excelência, alguns confundiram já que era contra ou a favor Lula ou a favor de Dilma. Tanto o ex-presidente como a presidente, não tem nada a ver. Era uma frente em defesa dos trabalhadores. Bom, quem estiver na contramão dos interesses dos trabalhadores e dos aposentados, claro que nós não estaremos remando no mesmo barco. Estaremos em posição opostas. São causas que unem essa frente e essas causas nós vamos defender. E foi muito bom ver a sua presença lá com o depoimento, inclusive, que fez. Eu me permito ainda que eu fale um pouco sobre o tema que... Porque eu me comprometi nesse momento de tanta turbulência, digamos, né? Vim à tribuna todo dia de falar de um tema. Ou falar de educação, ou falar de saúde, ou falar da renda dos trabalhadores, ou falar de taxa de juros, falar da democracia, que vamos falar sempre, naturalmente. E hoje o tema é saúde, senhora presidenta, e vou desenvolver aqui com uma certa tranquilidade, mas não tanto ao ponto de que ele prenda muito tempo na presidência da casa nesse momento. Senhora presidenta, o personagem mais famoso do Brasil hoje, mais famoso, inclusive que o impeachment, é o tal de Aedes. Esse Aedes está no rádio, na televisão, nos jornais, ele está nas conversas, nos pronunciamentos, nos debates. Ele está até mesmo na internet. Se você abrir qualquer site, seja da oposição, seja da situação do governo federal, você verá mosquitos que começarão a esvoaçar em seu monitor. É disso que vamos hoje tratar e a saúde. O Aedes causou sua primeira grande epidemia, chamada epidemia de dengue, em 1986, no Rio de Janeiro. Naquela época, por coincidência, ensaiávamos a criação do nosso Sistema Único de Saúde, o qual eu defendo muito, o SUS, que tomou forma a partir da Carta Constitucional de 1988. E eu estava lá, eu fui constituinte. Ao longo desses 30 anos, o mosquito se espalhou pelo país, prosperou e se tornou, infelizmente, um triste caso de sucesso. Foram 40 mil casos de dengue em 1990, 135 mil no ano de 2000, 1 milhão em 2010 e mais de 1 milhão e 600 mil em 2015. Ele se multiplica rapidamente. O SUS, apesar de ter surgido na mesma época, ainda não obteve o êxito nessa guerra. O chamado Aedes, se adaptou com o passar dos anos. Ele hoje voa mais longe, resiste às inseticidas, se reproduz em qualquer lugar e, segundo dizem, trabalha até de noite, sob luz artificial, coisa que há pouco tempo não fazia. O Aedes suga o sangue de qualquer pessoa, com eficiência, em qualquer lugar do país, espalha seu vírus, dengue, zika, chikungunya, por todos os cantos, sem discriminação de raça, de gênero ou classe social, sejam brancos, sejam negros, sejam índios. Quando a Constituição de 1988 determinou o seu artigo 196 que a saúde seria direito e dever de todos, seria de todos e um consequentemente dever do Estado, e quando as leis 8080, 8142 de 90, a chamada as leis orgânicas da saúde, deram concretude ao nosso sonho, o sonho de preservar e resgatar a saúde de todos os brasileiros, independentemente de origem, repito, de raça, de sexo, cor ou idade. Muitos acreditaram que havíamos alcançado um grande objetivo. Sabemos hoje que ainda não o alcançamos. Boa parte daquele sonho continua no papel, na letra dura e fria da lei. Quantos senadores subirão a essa tribuna e a cada sessão legislativa para louvar o sistema público de saúde? Sim, ele é positivo. Mas o SUS ainda é um grande sonho daquilo que nós projetávamos lá, ainda antes da Assembleia Nacional Constituinte. Queríamos um sonho de igualdade, de fraternidade, de justiça, um sonho de inclusão total. E não vemos, infelizmente, a saúde no nosso país como se encontra hoje, em cada município, em cada estado e aqui na própria capital federal. Antes do SUS, a saúde pública brasileira cuidava da força do trabalho formalizada, cerca de 30% da população brasileira, e excluía 70%. Isso que nós queríamos, é isso que nós queremos, e eram esses os mais necessitados. É esse 70% que incluímos. Quando nos insurgimos contra aquele estado de coisa e escrevemos na Constituição que a saúde seria, a partir de então, direito de todos e dever do Estado, firmamos um pacto com o povo brasileiro, um compromisso muito bonito, mas que, infelizmente, não está sendo cumprido na íntegra devido à saúde hoje que se encontra todos os brasileiros. E digo mais, se o SUS está com problema, os planos de saúde também. Além de terem planos que aumentaram até 170% a prestação da mensalidade, que estou marcando uma audiência pública ainda para esse mês, para discutir essa questão, nós estamos cada vez mais vendo que muita gente... O plano de saúde não consegue mais pagar, vai para o SUS e claro que o SUS acaba tendo cada vez mais dificuldades. O SUS teve vários problemas, mas ainda é um sonho que nós sonhamos e queremos que seja realidade. Eu diria mesmo que o SUS tem milhões de problemas, pois cada paciente que não consegue ter sua necessidade atendida, que não consegue marcar uma consulta, obter um remédio, realizar uma cirurgia, a cada uma dessas pessoas, no meu entender, é mais um problema. Mas assim mesmo, o SUS é muito melhor do que aquilo que tínhamos antes da Constituinte, eu diria mais, e está atendendo muita gente que os planos de saúde não atendem hoje. De qualquer forma, independentemente da quantidade, os problemas atribuído ao sistema pode ser divididos em duas categorias fundamentais. Eu não quero só elogiar, eu quero aqui discutir gestão e financiamento. Se por um lado é difícil gerir o que não se tem, por outro lado também não é fácil financiar o descaso, a incompetência e a corrupção do sistema. Quando eu digo do sistema, é de toda a saúde privada e pública no nosso país. Tomamos, por exemplo, a situação dos hospitais e pronto-socorros. A grande maioria apresenta déficit de profissionais, sejam médicos, enfermeiros ou técnicos. Mais da metade não dispõe de medicamento ou insumos em quantidade suficiente para atender os pacientes. O problema não é apenas a falta de recursos, mas falhas nos processos licitatórios, tolerância com o desperdício ou simples descontrole de entrada e saída de materiais em seus depósitos. O sistema de distribuição de medicamentos são muitas vezes mal planejados, incompatíveis com a necessidade de transporte e armazenagem dos remédios. Uma enorme quantidade de leitos está bloqueada, que faltam equipamentos, contratos de manutenção ou mão de obra especializada para operar. Os prédios onde essas instituições se localizam estão frequentemente em situação precária e carente de manutenção preventiva ou corretiva. A atenção básica de saúde, por sua vez, não tem conseguido identificar adequadamente as necessidades da saúde da nossa população. Não oferece apoio suficiente para que os municípios regionalizem procedimentos. Não define indicadores apropriados para avaliar e monitorar adequadamente o funcionamento do sistema. Como consequência, muitas pessoas são obrigadas a recorrer a hospitais e emergências superlotados quando poderiam e deveriam ter seus problemas resolvidos no nível da atenção básica à saúde. No que se refere à cooperação federativa, a situação é igualmente difícil. Há deficiências na repartição de competências entre as esferas federal, estadual e municipal. Se há problemas na saúde e existem, nós temos que discutir isso a nível federal, estadual e municipal, e muito também com a iniciativa privada, que faz da saúde uma área de lucro e não compromisso com o povo brasileiro. Há fragmento das políticas incentivadas, cada vez mais, a falta de consciência no apoio à regionalização. Em 2011, foi criado o contrato de organização de saúde pública, com a finalidade de organizar e integrar as ações e serviços de saúde na rede regionalizada e hierarquizada. Até o ano passado, segundo o Tribunal de Contas da União, menos de 10% dos 438 regiões de saúde haviam aderido ao COAP.